defendeu o uso da lei de reciprocidade econômica como resposta. Na avaliação do deputado, a imposição de sobretaxas representa uma agressão ao livre comércio e à soberania do país. Mota disse que a medida ameaça empregos e afeta setores estratégicos da economia brasileira. O velório do jornalista Renato Machado está marcado para as 11h30 da manhã no Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio de Janeiro. À tarde será realizada a cerimônia de cremação. Ele morreu ontem, aos 83 anos, em decorrência de insuficiência cardíaca. Renato Machado teve uma trajetória de mais de 40 anos na TV Globo. O jornalista apresentou o Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo e o RJTV, além de ter sido correspondente em Londres e repórter especial. Na CBN, ele foi comentarista do quadro Momento do Brinde ao longo de 12 anos. A SpaceX cancelou o voo de teste do foguete Starship por causa de problemas nos motores do propulsor. O CEO da empresa, o bilionário Elon Musk, disse que o lançamento de ontem foi abortado automaticamente. De acordo com ele, a próxima tentativa será realizada em alguns dias. A missão é considerada crucial para a companhia em razão de um contrato com a NASA para desenvolver um sistema capaz de aterrissar na Lua. No horário de Brasília, 7h02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. O governo federal está estudando medidas para proteger os setores exportadores afetados pelo novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A Rani Veloso está em Brasília, tem outras informações para nós. Bom dia, Rani.
Bom dia, Milton, Cássia e a todos que nos acompanham. Olha, o governo federal vai oferecer um reforço ao programa Brasil Soberano, que oferece linhas de crédito aos empresários afetados pela taxação de 25% imposta pelos Estados Unidos. Ainda não há detalhes sobre o valor do auxílio ou as condições de acesso aos exportadores brasileiros. Porém, conforme os cálculos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, as tarifas adicionais de 25% vão atingir 18% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, ou cerca de US$7,4 bilhões, considerando os dados de 2024. O vice-presidente-geral do Alckmin afirmou que a decisão americana é injusta e descabida e fruto de uma interferência externa indevida, e disse que agora o momento é auxiliar os empresários atingidos.
O governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI, vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
O governo está medindo até onde pode ir com a reação e descartou a aplicação imediata da lei da reciprocidade, ao que me afirmou que a legislação será aplicada na forma, intensidade e no momento correto. O posicionamento é resultado de uma revisão do que foi dito em nota do Planalto logo após a confirmação do tarifaço, como a gente mostrou ontem aqui no Jornal da CBN. Ao mesmo tempo, o governo já reconhece que o Brasil deverá ser taxado em mais de 12,5% sob acusação de que o país tem comprado bens produzidos por países com trabalho forçado. Ainda assim, a ordem do presidente Lula é seguir negociando. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que isso não significa permitir interferência na economia e soberania do país.
Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra interferência internacional indevida.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que desde o início das negociações em março de 2025, foram realizadas mais de 30 reuniões em níveis presidencial, ministerial e técnico. Diante da fala do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que acusou o presidente Lula de não negociar de boa fé, Vieira afirmou que as declarações são inaceitáveis.
As declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
Os ministros buscaram desconstruir os argumentos dos Estados Unidos para justificar a aplicação de tarifas contra o Brasil. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ressaltou que desde a implementação do PIX, o mercado de cartões de crédito cresceu 150% e que foram os cheques e o dinheiro físico que perderam espaço, enquanto o ministro João Paulo Capobianco do Meio Ambiente destacou esforços do governo para o combate ao desmatamento. Milton.
Essa foi a Rani Veloso e também o tarifaço teve impacto e subiu o palanque eleitoral. Quem tem as informações ainda de Brasília, o Igor Cardim.
Oi, Milton, bom dia para você e para o nosso ouvinte. A cobrança da nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros repercutiu justamente entre os presidenciáveis e ganhou espaço na disputa eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro disse que o Brasil está em um avião sem piloto e culpou o presidente Lula pela taxação.
A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Quem está dizendo? Não sou eu, não. É o próprio governo americano.
O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, rebateu o pré-candidato e disse que as acusações dele revelam o desespero com o escândalo do Banco Master e a ligação dele com Daniel Vorcaro. Já o deputado Lindbergh Farias, do PT, acusou a família Bolsonaro de articular as tarifas com a Casa Branca.
Tariflávio ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Tudo começou com eles, ainda no julgamento do Bolsonaro, quando eles trabalharam ali ativamente por tarifas. Há uma articulação dessa extrema-direita internacional, norte-americana, tentando interferir nas eleições aqui no Brasil.
Tanto o governo quanto a oposição tentam se descolar das tarifas e transformam esse tema em uma guerra de narrativas. A tarifa também repercutiu entre os outros pré-candidatos na disputa presidencial. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, alertou para o risco de quebra de setores produtivos por causa de uma disputa eleitoral, ao citar Lula e Flávio.
Quero registrar aqui a minha indignação. Então eu pergunto a Lula e ao Flávio. Vocês estão defendendo o interesse de uma campanha eleitoral. O Brasil ficou de fora da defesa de vocês.
Já o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, condenou o tarifaço e disse que os erros do governo Lula não justificam a medida.
Eu condeno essa medida. Agora, o governo Lula também errou feio. Em vez de negociar com seriedade e defender os interesses do Brasil, criou atritos desnecessários e transformou a política externa em palanque eleitoral.
Em meio à troca de acusações, um recorte da pesquisa Genial Quest mostra que 51% dos entrevistados concordam com Lula que Flávio pediu o tarifaço a Trump e já 30% acreditam que Flávio pediu a Trump para não taxar o Brasil. A sondagem também mostra que 42% dos entrevistados afirmam que o tarifaço aumenta a vontade de votar no atual presidente, um crescimento frente aos 39% de junho. Já a preferência pelo senador Flávio Bolsonaro recuou de 30% para 27%. Milton.
As informações foram do Igor Cardim em Brasília, agora que são 7h12.
E agora temos informações com Pedro Fagundes a respeito de uma nova fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora ele acusa a China de ter interferido na eleição americana de 2020. Pedro Fagundes, bom dia para você.
Bom dia, Cássia, Milton, também aos nossos ouvintes. É isso mesmo, o presidente americano, Donald Trump, acusou a China de obter ilegalmente dados de 220 milhões de eleitores americanos e de interferir nas eleições dos Estados Unidos. De acordo com Trump, os arquivos reuniam nomes, contatos e preferências partidárias. O republicano, nesse discurso feito na noite de quinta-feira, também acusou Pequim de prejudicar o primeiro mandato dele, interferir nas eleições legislativas de 2018 e impedir a reeleição em 2020.
A República Popular da China realizou o que se acredita ser o maior comprometimento de dados eleitorais na história, resultando na aquisição ilícita pela China de 220 milhões de arquivos de eleitores dos Estados Unidos. Essa informação inclui nomes, endereços, números de telefone, preferências de partido político e outros dados sensíveis que seriam necessários para se registrar para votar e se envolver em outras atividades nefastas, que é exatamente o que estava acontecendo.
No pronunciamento, Trump afirmou ainda que 278 mil estrangeiros estariam registrados para votar ilegalmente. O levantamento, porém, pode incluir cidadãos naturalizados, identificados de forma incorreta como não cidadãos, e por isso pode estar inflado. A embaixada da China em Washington negou as acusações e afirmou que o país não interfere nos assuntos internos de outras nações. Ainda reforçou que a eleição americana é decidida pelos votos da população dos Estados Unidos. Antes do discurso, Trump apresentou documentos como supostas provas de falhas graves no sistema eleitoral. A maior parte do material, no entanto, descreve vulnerabilidades já conhecidas e que já eram alvos de medidas de correção pelos Estados Unidos. Os documentos também repetem uma avaliação da inteligência americana de 2021. O relatório concluiu que a China decidiu não tentar influenciar o resultado da eleição de 2020 por receio de prejudicar as relações com os Estados Unidos. Trump ainda acusou as autoridades de esconder o possível comprometimento de arquivos eleitorais e pediu uma investigação do FBI sobre uma suposta fraude no estado de Michigan. Já a secretária do estado de Michigan, claro, classificou as acusações como infundadas e afirmou que as eleições locais são seguras. O discurso ocorreu meses antes das votações parlamentares dos Estados Unidos. Já Trump disse que o objetivo do pronunciamento não era reduzir a confiança no sistema eleitoral, apenas corrigir vulnerabilidades. Cássia.
Esse foi o Pedro Fagundes. Vamos agora ao Rio de Janeiro, onde será velado hoje o jornalista Renato Machado. Diogo Bugalho, bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Os amigos, parentes e admiradores se despedem hoje do jornalista Renato Machado, que morreu nessa quinta aos 83 anos. Ele estava internado no Rio e sofria de insuficiência cardíaca. O velório, nessa manhã, a partir das 11h30, vai ser aberto ao público em um cemitério da Zona Norte, aqui da capital. As últimas horas foram de muitas homenagens ao ex-apresentador do Bom Dia Brasil, que em mais de 40 anos na TV Globo, inclusive passando por várias outras funções, se tornou uma das vozes mais respeitadas do país. Ao falar sobre as lembranças de Renato Machado, amigos e colegas de profissão, como Sônia Bridge, Leilani Neubert, William Bonner, entre outros, destacaram a elegância e a cultura do jornalista. A atual âncora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, que dividiu bancada com o Renato, contou à CBN que aprendeu muito com o colega de trabalho.
Ele era muito presente em tudo, ele foi editor-chefe do Bom Dia Brasil, né? Ele não era apenas o apresentador, então ele dominava muito tudo aquilo que acontecia no jornal, muito exigente, cobrava muito de todos nós, mas ele me ensinou coisas muito importantes, por exemplo, a precisão da informação e do uso correto das palavras. A gente que é jornalista sabe, né, que a gente fica o tempo todo pensando na melhor maneira, na melhor palavra, na maneira mais adequada para expressar determinada informação. Ele sempre procurava fazer com que a notícia fosse bem entendida, mas sem desrespeitar o público, sabe? Sem achar que as pessoas precisam de tudo muito bem explicadinho. Ele respeitava muito a inteligência do público.
Aqui na Rádio CBN, o Renato Machado foi comentarista durante 12 anos do quadro Momento do Brinde, no CBN Brasil, que trata do universo dos vinhos. O âncora do programa, nosso Carlos Alberto Sardenberg, falou emocionado sobre o pioneirismo dessa coluna no rádio brasileiro.
A cultura do vinho também aumentou. Eu creio que o programa com o Renato Machado, o programa Momento do Brinde, que nós fizemos aqui na CBN, contribuiu para desenvolver essa cultura do vinho, porque o Renato Machado era um grande jornalista e um grande conhecedor de vinhos, antes que o vinho entrasse na moda, é isso que eu estava dizendo. E ele ajudou a gente, ajudou assim a desenvolver essa cultura. Acho que foi a primeira coluna de vinho no rádio brasileiro.
Além de profundo conhecedor aí da enologia, do mundo dos vinhos, ele também era um grande admirador e entendedor da música clássica, aspecto lembrado aí também por muitos dos colegas. O jornalista vai ser velado hoje, como eu disse, a partir das 11h30 da manhã, no Memorial do Carmo, zona portuária aqui do Rio de Janeiro. Às 2h30 da tarde, o corpo vai ser encaminhado para cremação lá no mesmo local. Renato se despede aí, deixando um grande legado, muitas homenagens para ele nessa quinta e nessa manhã de sexta também. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Diogo Bugalho falando conosco direto do Rio de Janeiro.
E Cássia, toda homenagem nesse momento é merecida. Renato Machado foi um jornalista de passagem marcante pela profissão. Teve seu valor reconhecido na carreira pelo público ao longo de toda a sua jornada e o seu talento também foi referência para todos nós jornalistas. Nossa solidariedade aos amigos e à família do Renato Machado neste momento. 7h19.
Jornal da CBN.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Você já pode ouvir o podcast CBN Primeiras Notícias dessa sexta-feira. Eu sou Pedro Borenberger e te conto em menos de 10 minutinhos as três notícias mais importantes para você começar o seu dia. O governo vai lançar um reforço no programa Brasil Soberano para socorrer afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. A nossa pauta tem também o Congresso, que entra em recesso nesta sexta-feira, sem votar pautas como o fim da escala 6x1. E ainda, entram em vigor hoje as novas regras impostas pelo governo federal para a publicidade das BETs. Nós estamos de segunda a sexta, antes das 6 da manhã, em todos os tocadores de podcast, nas caixas de som inteligentes. Eu te espero, vem!
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
7h21.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Projetos de lei no Congresso Nacional podem tirar médicos da sala de parto e deixar as mulheres sem assistência. Os projetos de lei 2373 e 1763 transformam atos médicos essenciais em potenciais crimes, com penas de até 15 anos de prisão. O CFM alerta que essa criminalização punirá quem mais precisa, especialmente as mulheres que dependem exclusivamente do SUS. Quem cuida não pode trabalhar com medo. O CFM defende uma medicina livre de pressões punitivas para garantir o melhor cuidado à mãe e ao bebê.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, muito bom dia para você que sintonizou na CBN. Eu sou Igor Cardim e a partir de agora te faço companhia neste início de manhã, trazendo tudo o que foi notícia aqui na cidade durante esses últimos dias e também trazendo os destaques do trânsito. É, de olho nas principais vias aqui da cidade nesta sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. Graças a Deus chegou a sexta-feira e conto sempre, claro, com a sua participação. Você sabe, pode me mandar um WhatsApp, o número é o 996-66-9673 ou ainda pelas redes sociais no @CBN Brasília. Estamos no X, no Facebook, no Instagram. Tem o meu e-mail, que é o igor.cardim@cbn.com.br ou nas redes sociais no @igorcardim. Esperando a sua participação por lá. Vamos juntos nesse início de manhã. Aqui comigo no estúdio da CBN em Brasília temos os trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Trânsito.
De olho no trânsito, saída da EPGU, via Zoológico, para o motorista que segue no sentido L4 Sul. Ali na altura da Vila Telebrasília, o registro de um acidente por ali. Motorista que segue, então, no sentido setor de clubes, nesse momento com trânsito bastante impactado, velocidade reduzida de 15 km por hora, anda e para alguns trechos, trânsito completamente parado, até a altura da Faculdade Unieuro. Então, para quem está saindo do Guará ali, pegando a Via Zoológico, atenção, na altura do viaduto, trânsito já parado por ali, no sentido setor de clubes. Informação também do trânsito na saída de Samambaia, motorista que sai ali da 060 no acesso à EPNB, trecho com um trânsito bastante lento, até a polícia montada por ali, passando pela fábrica da Coca-Cola. Trânsito intenso, velocidade reduzida de 23 km por hora. Atenção, motorista que sai ali do Recanto também já com reflexos deste trânsito. Motorista que passa por ali, mas sem registro de acidente. De acordo com o radar que a gente acompanha, esse trânsito alivia ali na altura do Riacho Fundo. E aí depois, já na altura do Núcleo Bandeirante, depois do setor placa da Mercedes, trânsito bastante lento também, sem registro de acidente. Por ali, velocidade de 30 km por hora. De olho na Epiaçu, ali próximo aos condomínios do Parkway, antes do acesso à estrada Parque Dom Bosco, motorista que passa por ali no sentido Epianorte, com trânsito muito lento também, até a altura do Catetinho. Por ali, velocidade de 42 km por hora, trânsito moderado neste momento, sem o registro ali de trânsito parado, mas trânsito fluindo com certa lentidão nesse momento, inclusive para quem está saindo ali da 040, pegando a Epiaçu, o trânsito já começa a travar logo depois do condomínio Santos Dumont. De olho na saída norte aqui do DF, motorista que sai ali de Planaltina, do setor Mestre Dharmas, acessa ali a 020, na altura de Sobradinho, há um ponto de lentidão antes do condomínio Morada dos Nobres. Por ali, velocidade média de 39 km por hora, na chegada ao viaduto do Colorado. Motorista que segue no sentido Epianorte, também no sentido Eixão Norte, vai pegar ali a ponte do Bragueto. Trânsito bom neste momento na altura do Torto. Ainda girando o trânsito, de olho na EPTG, motorista que passa ali pelo túnel Rei Pelé. Antes do túnel, na Elmo Cerejo, o trânsito já está lento por ali, de velocidade de 18 km por hora, mas sem registro de acidente. E aí, um pouco mais à frente, já na EPTG, na altura da residência oficial, trânsito também complicado na pista principal. Por ali, velocidade de 39 km por hora, antes da chegada ali ao viaduto Israel Pinheiro. Então, no sentido EPIG, trânsito lento neste ponto. Logo depois, mais à frente, na altura do Guará e do Cia, trânsito fluindo tranquilo. Destaco também ali na EPIG, logo depois do complexo da Polícia Civil, na altura já do Parque da Cidade, ao registro de um acidente por ali que causa retenção ali para o motorista, inclusive, que tenta acessar o sudoeste pela Avenida das Jaqueiras. Velocidade bastante reduzida ali, anda e para, não chega a 10 km por hora. Fechando esse giro, trazendo informação do trânsito na Epiaçu, altura do Parque Shopping. Trânsito bastante lento por ali, até a altura da Polícia Rodoviária Federal, isso no sentido Epianorte. Quem segue para o eixo monumental enfrenta aquele ponto de lentidão de todos os dias, velocidade média por ali de 40 km por hora. Trânsito intenso naquela região, mas também, ainda bem, sem registro de acidente para não complicar ainda mais a vida do motorista. 7h29, daqui a pouco eu estou de volta com os destaques locais e do trânsito.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN.
Sete e meia.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O governo federal decidiu expandir o programa Move Brasil ao permitir que motoristas de aplicativos e taxistas financiem veículos seminovos elétricos, híbridos ou flex. Os modelos devem ter sido montados a partir de 2024 e custar até R$ 150 mil. Reais. A linha de crédito contempla até 30 bilhões de reais, com taxas de juros diferenciadas para homens e mulheres. O programa também possibilita o financiamento de seguros e equipamentos de segurança. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre se encerram às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas quase 45 mil vagas. A China classificou como infundada a acusação do presidente Donald Trump de que Pequim teria cometido a maior violação de dados eleitorais da história ao obter ilegalmente informações de cerca de 220 milhões de americanos. Porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores afirmou que o país nunca teve interesse em interferir nos assuntos internos dos Estados Unidos e negou que a China tenha cometido o crime. Em pronunciamento na noite de ontem, Trump voltou a atribuir a derrota para o democrata Joe Biden em 2020 à intromissão externa. A acusação do republicano contradiz uma avaliação de 2021 da inteligência dos Estados Unidos. A investigação não encontrou indícios de interferência em qualquer aspecto técnico da votação, incluindo registros de eleitores, cédulas, apurações ou resultados. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.